דדת השם דבב, תתתו ג'י ערכים, עולה פסועה בפין זה נובדף שלום עליכם סתמוס דבב, נדסימה סגונדה ליה דודף ג'סימה נוזויס פונצ'יוס, אמר רב יהודה אמרה תאום, פעל רב יהודה נועמי ג'ירה עובד כוכבים שהפריש תרומה מקיריו גוי, אלי קוליו הספרה דו קמפו דלי אלי ספרו מפורסאו, כמו תרומה דו כהן, אופרנדה דו כהן תאום, כמו judeu está obrigado de separar uma porção que só o coelho pode comer. O goi fez isso. O que se faz? Então, o botquino todo depende. Vamos verificar. E que data Israel e Frisha tira tenda coelho? Se o goi fala, ele fez como judeu. Ele quis fazer a trumá exatamente como judeu faria. Nesse caso, o coelho pode comer. Vem lá, teu nagnizã. Mas se o goi fala que não... Ele separou a trumá como ele entendeu certo, não como judeu faria. Nesse caso é problemático. Temos que pegar essa trumá e enterrar no chão. Por quê? Haishinan Shema Beribola Shamayim. Suspeitamos que o goi santificou essa trumá. Não que ele separou a trumá para o Kohen, ele santificou isso para o Bet HaMikdash. Suspeitamos que ele santificou isso para Hashem. Hekdesh La Shamayim. E ele disse que ele fez trumá. Ele achou que assim que se faz a trumá, assim que a gente suspeita, se ele diz que ele separou como judeu separa, então a intenção dele foi como de judeu. Mas se ele diz que não, ele separou como ele entende, suspeitamos que ele fez ekdesh, santificou para Hashem, só o Bet HaMikdash pode ter proveito disso. Hoje em dia não temos Bet HaMikdash, então isso tem que ser enterrado. Assim falou o sábio. Meitele pergunta... עובד כוכבים שהתנדב קורא לבית הכנסת ושם כתוב עליה הוא גוי דאו פרה סינגוגה ומפדסו שמדריה קונומי ג'ה שם איזה הוא קז אידאו איסו פרה קונסטרוסון ג'ומה סינגוגה דאו מפדסו שמדריה קונומי ג'ה שם הוא כסיפייס בודקין אותו ומוזריפיקה אם אמר כדת ישראל יפרשתיה יאגות וישתמש במותר סינגיז אידאו כמו שודאו דריה. Então, nesse caso, a intenção dele foi como de judeu. Então, pegamos esse pedaço de madeira, tiramos a superfície com o nome de Hashem. Não podemos usar essa parte com a superfície com o nome de Hashem para uma construção, mesmo de uma sinagoga. Isso é santificado. E vamos tirar essa superfície com o nome de Hashem. O resto da madeira pode ser usado, porque nesse caso ele deu para sinagoga, como judeu daria. Vem lá, teu nagnizá. Mas se o goi diz que ele deu como ele achou que tem que ser dado, suspeitamos que ele santificou isso para Hashem. Hekdesh. Hashinan, Shema de Bola Shamai. Então se é assim, pode ser que isso foi santificado para o Bet HaMikdash. Hoje em dia que não temos Bet HaMikdash, isso tem que ser enterrado. Gnizá. Então o que se vê dessa braita? Analisa aqui. Tama de Shem Katuvalea, de Baia Gnizá. A El Shem Katuvalea, lo Baia Gnizá. Parece... que todo motivo que nesse último caso a madeira tem que ser enterrada é porque essa madeira tem o nome de Hashem. A Breta diz, o caso é que a madeira tem o nome de Hashem. Se o Goi diz que ele santificou isso como ele achou que tinha que santificar, isso tem que ser enterrado. Parece que se a madeira não tivesse o nome de Hashem, parece que não teria que ser enterrado. Isso não é como disse Rav antes. Rav disse antes, se o Goi separou a Trumá, como ele achou que tinha que separar, isso tem que ser enterrado. A truma não tem o nome de Hashem. Então não parece como a Bright. Vamos aqui não. Não tem nenhuma contradição. O Edim dá a falgar de Hashem que tu valeu. Não me vai agnizar. Vai a Kamashmalá dá a falgar de Hashem que tu valeu. E agora vejo também para mutar. De Hashem se logo incomô, lav kadosh. Fala como era que não. O que disse a Bright é outra coisa. O motivo que a Bright disse... que a madeira tem o nome de Hashem, é para dizer a primeira lei. Que mesmo num caso desses que a madeira tem o nome de Hashem, se o goi deu para a sinagoga como judeu, é só tirar esse pedaço com o nome de Hashem e usar o resto para a construção da sinagoga. Por isso a Breta mencionou o nome de Hashem. Então, fala agora. Numa situação que o goi santificou a madeira sem o nome de Hashem, e diz que ele santificou como ele achou que tinha que se santificar, isso é proibido, porque suspeitamos que ele fez Ekdesh. Então, mesmo no caso que ele deu para a sinagoga essa madeira sem o nome de Hashem, se ele diz que ele designou, como ele achou que tinha que designar, suspeitamos que ele fez Degdesh, temos que enterrar. O motivo que a Breta disse que a madeira tem o nome de Hashem é para dizer a primeira lei, que num caso que ele diz que ele deu como um judeu daria, é só tirar essa superfície com o nome de Hashem e usar o resto para a construção da sinagoga. Detalhe como fala essa Breta. Então a novidade é que somente esse pedaço da madeira com o nome de Hashem não pode ser usado no primeiro caso. O resto da madeira pode ser usado. Como fala essa Breta, Yakatu valiadu takilim, velkare amita, harezia god, veignos. Exatamente isso fala essa Breta. Como no caso da madeira com o nome de Hashem que o goi deu. Se o goi deu como um judeu, é só tirar essa superfície e usar o resto da madeira. Poderia pensar que não. Poderia pensar que toda essa madeira é proibida por causa do nome de Hashem que foi escrito nesse pedaço. Fala a Breta de antes, como essa Breta, que somente a superfície com o nome de Hashem é proibida. O resto é permitido. Como aqui, tem o nome de Hashem gravado numa parte do utensílio. Ou na perna de uma mesa, de uma cama. Ou de uma mesa, não faz diferença. Tem o nome de Hashem gravado em parte de um utensílio. Essa parte é proibida. Essa superfície. O resto é permitido. Somente isso é a superfície do nome de Hashem. Isso se santifica com o nome de Hashem. Não pode ser usado. O resto pode ser usado. Amar Rav Nachman Amar Rabba Baravua. Fala Rav Nachman em nome de Rabba Baravua. Haomer Sela Azul Etzdaká. O sujeito falou, essa moeda vai ser dada para a caridade, para os pobres. Mutar, deixa notar. Fala o sábio, a pessoa pode pegar essa moeda, usar, e depois ele dá outra moeda para os pobres. Ele designou essa moeda para os pobres. Então, ele mesmo assim, ele pode usar essa moeda e ele dá uma outra moeda depois para os pobres. Então, savur mina le'atzmo in le'acherlo. O primeiro entendimento dessa lei é o seguinte. A pessoa diz, essa moeda é para os pobres. Então a gente avalia que ele quis dizer que, por padrão, essa moeda é para os pobres. Mas se ele precisar usar essa moeda, ele vai usar e vai dar outra moeda para os pobres. Assim que a gente entende essa lei. Então, se é assim, poderia pensar que ele pode usar, mas ele não pode emprestar essa moeda para outra pessoa usar. Poderia pensar que o que a gente diz é que ele falou que se ele precisar dessa moeda, ele vai usar. E vai dar depois outra moeda para os pobres. Mas não que outra pessoa possa usar também. Esse é o primeiro entendimento, é o mínimo que a gente entende daqui. Mas, Itmar Amarabiyam Amarabiyuhanan falou, sabe o que não? Belatzmo Belacher. Fala Biyuhan mais ainda. O que essa pessoa quer dizer é que, por padrão, essa moeda vai ser dada. Se eu precisar, ou se alguém outro precisar, vai usar a moeda, e depois eu vou dar uma outra moeda. Ou seja, quando a pessoa diz que essa moeda é para os pobres, ele não disse algo absoluto, que essa moeda e não outra. Ele quis dizer que, por padrão, essa moeda é para os pobres. Se precisarem dessa moeda, vão usar, ou eu ou outro, e outra moeda vai ser dada. Assim que a gente avalia a intenção da pessoa. Amar a piseira, lo chanelo de amar alai. Avala marzu, beina, baile mitva. Fala a piseira a sua opinião. Depende do caso. Se ele diz que ele se compromete a dar uma moeda para os pobres, e ele pegou uma moeda, nesse caso, quem se comprometeu? Ele tem uma obrigação pessoal agora de dar esse valor para os pobres. Aí, ele pode usar essa moeda e dar outra depois. Nesse caso, ele se comprometeu, é uma obrigação que se recai sobre ele. Aí, ele pode usar essa moeda que ele pegou agora e dar outra depois. Mas, fala a Bizeira, se ele diz essa moeda é para os pobres, ele tem que dar essa moeda. Assim a Bizeira entendeu. Nesse caso, ele falou de forma específica, essa moeda, ele não se comprometeu com uma obrigação pessoal de dar esse valor para os pobres. Ele diz essa moeda é de caridade, ele tem que dar essa moeda. Não pode usar e repor. Matkivarava adera, farava para a Bizeira justamente o contrário. Ivo Ramissabra. Faz sentido dizer o oposto? Amarzu, mishtameshba, que irdelichaev be'acharyuta. Aval amaralai, lo? Farava. O que diz o raciocínio? Todo motivo que ele não poderia usar essa moeda é porque os pobres saem prejudicados. Se ele vai usar essa moeda, pode ser que os pobres não vão receber outra moeda. Esse é o motivo. Mas falava, numa situação dessa que ele diz, essa moeda é para os pobres, se ele perde essa moeda, ele não tem que dar nada. Ele não se comprometeu a dar esse valor para os pobres. Ele diz, essa moeda é de caridade. Se ele perde, ele não tem que repor. Mas se ele usa essa moeda, ele pegou emprestado dos pobres. Ele tem obrigação pessoal de dar esse valor de volta. Então é melhor para os pobres, nesse caso, que ele diz, essa moeda é para os pobres, é melhor que ele use isso. Os pobres saem favorecidos, porque aí se recai sobre ele uma obrigação pessoal de dar esse valor. Porque ele pegou emprestado da caridade. Então eu tenho uma obrigação pessoal de devolver. Então faz mais sentido nesse caso que diz, essa moeda é para os pobres, que ele pode usar, porque os pobres saem favorecidos, tem um proveito disso, que agora a obrigação é pessoal sobre ele. Já no caso que de qualquer forma ele falou que ele se compromete a dar uma moeda para os pobres, ele pegou uma moeda, nesse caso que ele usa, os pobres não ganham nada com isso. Porque de qualquer forma ele já está obrigado, pessoalmente. Então, ela, Roshna, Tufarava, não faz diferença. Tanto se a pessoa diz que ele vai dar essa moeda para os pobres, ele pode usar, como Rava diz que ele se compromete agora a repor, a pagar esse empréstimo que ele pegou. E também no caso que ele já se comprometeu, ele falou, Alai, ele se compromete, uma obrigação pessoal de dar esse valor para os pobres, ele pegou uma moeda, ele pode usar e dar depois outra moeda. Treca, bate de Rava, tem uma breta com Rava, como a gente acabou de falar. Nedev Tzaká, Venekdesh Tzaká. Essa breita não falou claro. A promessa é como caridade, o Ekdesh não é como caridade. Mas que amar, o que disse a breita? Parece que se a pessoa promete dar um valor, ele tem que dar para caridade. Pergunta, Lo Neder Velo Ekdesh Tzaká. A questão é que tanto se a pessoa santifica algo, ele disse que está santificando o dinheiro, por exemplo, ou ele promete dar dinheiro, ele não dá isso para os pobres. Essa promessa é para o tesouro do Beit HaMikdash. Então o que diz a Braita? Né, de Tzedakah. E ela lá que a Magda explica. Tzedakah arei bebaltecher. Quando a pessoa se compromete a dar um valor para o Beit HaMikdash, existe a proibição de baltecher, a proibição do atraso. A pessoa tem três festas para dar. Então se ele está antes de Sukkot, por exemplo, ele tem Sukkot, Pesach e Shavuot para dar. Os três regalim. Assim também no caso da caridade. Ele se compromete a dar caridade para os pobres, ele tem que dar antes que passem três festas. Vená que é Ekdesh. Aí fala Braita, Ekdesh não é como caridade, veio dizer o seguinte. Tem Ekdesh, Asur Leishtamush Shebe. Vino Tzedakah, Shar Leishtamush Shebe. Se a pessoa santifica algo no Beit HaMikdash, ele não pode usar isso. Sabemos já a proibição de Meilá. Se a pessoa ele designa algo para os pobres, ele pode usar isso e depois ele dá outro dinheiro. Então essa breita disse essa lei de antes, sem diferenciar entre o caso de Alai ou Zu. Não como disse Rabi Zira, como disse Rava, não faz diferença. Nos dois casos, no caso da caridade, ele pode usar e repor. Amaravkana, Amrita Leshmata Kamed Ravzvid Minarda. Fala a cara que ele disse essa sugiá toda para Ravzvid Minarda. Fora, vocês estudaram assim essa sugiá, a gente estudou diferente. Amarav Nachman, Amarav Baravu, Amarav, disse Rav Nachman em nome de Rav, Baravu em nome de Rav. Haumercer as unetes da cá, mutar e xanotar. Ben Yatzmo, Ben Lacher. Se a pessoa diz, essa moeda é para caridade, ele pode usar essa moeda ou emprestar para outro e dar outra moeda. Benamaralai, Benamarzu. Tanto ele falou que ele se compromete a dar essa moeda, ou ele diz, essa moeda é para caridade, não faz diferença, ele pode usar, outra pessoa pode usar, ele vai repor. Como disse Rava. Então, conforme essa versão de Rasvi, tudo isso foi dito em nome de Rava. Tanto Rabana fala a breta. Selazuretz da cá. Atilobat leyad gabai, mutad estanotam. Mishabat leyad gabai, asul estanotam. Fala a Breta explicando melhor essa lei de antes. Isso que a gente falou, que a pessoa pode usar o dinheiro que ele designou para caridade, era uma situação que o dinheiro não foi dado para o tesoureiro da caridade. Está com a pessoa ainda, aí ele pode usar e dar outra moeda. Mas se o dinheiro já foi dado para o tesoureiro, para o gizbar da tzedakah, então esse dinheiro não pode ser usado. Assim falou a Braita. Pergunta. Eini. Rabi Anai Yazivu para. Rabi Anai era tesoureiro de caridade. E ele pegava emprestado dinheiro do fundo dele e depois ele pagava. Então, conforme a Braita diante, isso seria proibido aparentemente, porque o dinheiro já foi dado para o tesoureiro e isso não pode ser usado por uma pessoa comum. E Rabi Anai pegava emprestado e devolvia. Desliga. Shane Rabi Anai, Tenich Aleu Laaniim, Dekama Demashi, Mease Umaiteleu. Explica. Todo o motivo que se o dinheiro foi dado para o tesoureiro não pode ser usado é porque temos que favorecer os pobres. Isso é dinheiro dos pobres já. Você está com o tesoureiro. Então, a pessoa não pode usar esse dinheiro porque os pobres saem prejudicados. Pode ser que essa pessoa não vai devolver. Mas Rabi Anai era diferente. Rabi Anai era o próprio tesoureiro. Ele arrecadava os fundos para a caridade. Então, os pobres saem ganhando se Rabi Anai pega emprestado o dinheiro desse fundo. Ele vai pegar emprestado, ele é de confiança, o fundo é dele até. Então os pobres confiam que ele vai devolver. Então isso está resolvido. O dinheiro vai chegar nos pobres no final. Mas os pobres saem no lucro se Rabi Anai pega dinheiro emprestado do fundo, porque dessa forma ele pode arrecadar mais dinheiro. Ele pode chegar para alguém e falar, olha, tem tanto dinheiro no fundo, eu preciso de mais para devolver, para dar para os pobres. Então ele pode arrecadar mais dinheiro das pessoas, porque tem menos dinheiro no fundo. Ele vai conseguir arrecadar mais. Depois ele vai devolver do bolso dele o dinheiro que ele pegou emprestado do fundo. Então os pobres saem ganhando, vão ganhar ainda mais. Mas uma pessoa comum não pode tirar dinheiro do fundo de caridade emprestado, porque pode ser que ele não vai devolver. Os pobres saem no prejuízo com relação a isso. Tanto é para a palavra. Um judeu deu um candelabro ou uma vela para a sinagoga. Asur lishanotá. Fala Breitel. É proibido fazer algum uso dessa vela que foi dada para a sinagoga. Então, Savara Bichá Baraba Lemeimar, Loshna Lidvar Leshut, Loshna Lidvar Mitzvah. O primeiro entendimento dessa Breita é que não faz diferença qual uso. É proibido pegar essa vela da sinagoga para um uso pessoal ou para um uso de mitzvah. Assim que a gente entende, tem que ser dado para a sinagoga e usado na sinagoga. Amar Ravami, Achem Rabi Yohanan, Fala Ravami, assim disse Rabi Yohanan, Lo Shanu Ero Lidvar Areshut, Aval Lidvar Mitzvah Mutar Leshanutá. Disse Ravami, nome de Rabi Yohanan, que não. Isso que foi dito, que não podemos usar a vela da sinagoga, é para um uso pessoal nosso. Mas um uso de mitzvah é permitido. Porque também na sinagoga a vela vai ser usada para um uso de mitzvah. Então, de onde se vê isso de Rabi Yohanan? Então, explica. Foda a base em nome de Rabi Yohanan. Ovei kohavim, sheitnadev medorá onele betakneset. Um goi deu um candelabro ou uma vela para a sinagoga. Então, atinon ishtaká, shem bealea, asur lejanotá. Enquanto está na cara que essa vela é a vela que o goi deu, não podemos usar essa vela para um uso nosso. Um uso diferente do que da sinagoga. Porque pode ser que o goi vai perceber que a vela não está na sinagoga. Ele vai reclamar e vai fazer problemas. Eu dei essa vela para a sinagoga e vocês tiraram a vela de lá, usaram para outra coisa. Então é proibido. Mas se não está mais claro qual é a vela que o goi deu, qual é a vela que o judeu deu, o goi não vai perceber. Então podemos pegar essa vela e usar. Pergunta Lemai, qual uso? Qual uso é permitido? E Lemai Lidvara Leshut, Maíra Ovet Kohavim, Afilisre Name. Não pode ser que a Breta disse que vamos pegar essa vela que o goi deu e usar para um uso laico, um uso pessoal. Porque se isso que a Breta se refere, então para que tem que dizer que um goi deu? Se a Breta veio dizer, você não pode pegar a vela do que o goi deu para a sinagoga e usar para um uso laico, para que dizer que é um goi? Mesmo se um judeu deu, é proibido usar, como a gente acabou de falar antes. E se a gente não deve melhorar ou nem ele vai dar crescer da sua e já não está. Acabamos de falar antes, se a vela foi dada para a sinagoga, não podemos pegar a vela e fazer um uso laico. Então por que a Breda se refere a um goi? Ele vai dar mitzvah. Então tem que ser que a breve se refere ao uso de mitzvah. Se o goi deu, e está na cara que essa é a vela do goi, não podemos pegar essa vela e usar para um uso de mitzvah. Porque o goi pode fazer problema. O goi pode reclamar. Eu dei essa vela para a sinagoga e vocês usaram para outra coisa? E pode fazer problema contra os judeus. Então o que se vê de Rebbe Yochanan? Todo motivo que não podemos pegar essa vela para um uso de mitzvah é porque é o goi que deu. E o goi pode chegar a fazer problema. Mas se um judeu deu, podemos usar para um uso de mitzvah, porque o judeu não vai fazer problema. De qualquer forma, ele deu para a sinagoga para um uso de mitzvah. Então você vê como a gente falou antes, então revisando. Se um judeu deu a vela para a sinagoga, podemos usar para um uso de mitzvah, mas não para um uso laico. No caso do goi que deu, não podemos usar nem para um uso de mitzvah, enquanto está na cara que é a vela do goi. Mas quando já não existe, não se sabe mais qual é a vela do goi, nem o goi sabe, podemos usar para um uso de mitzvah, mas não um uso pessoal. Conta aqui. Shazrak Taya. Inadav Shragar Bekrista. Um goi comerciante chamado Shazrak, ele deu uma vela para a sinagoga de Rav Yudá. Shanyarachva veik padrava. E cada amri, Shanyarachva veik padrachva. E cada amri, Shanyachazade pumbedita veik padrachva veik padrava. Então, três versões do que aconteceu, não se sabe. Ou o Rahba usou essa vela que o goi deu para um uso de mitzvah, e Rava não concordou. Ou Rava usou e Rahba não concordou. Ou os responsáveis da cidade de Pumbedita usaram e nem Rahba nem Rava concordaram. Então o ponto é que teve uma discussão lá. Qual é a discussão? Então, Mandeshania, Savar de Loshkiach. Aquele que usou disse, esse Shazrak, ele nunca está na cidade praticamente, ele está sempre viajando, ele não vai perceber que essa vela foi usada para um uso de mitzvah diferente, então eles permitiram usar. Aquele que discordou disse, às vezes ele está na cidade, se ele deu a vela para a sinagoga, pode ser que ele vai verificar o que aconteceu com a vela dele, então não poderemos usar para um uso nem mesmo para um uso de mitzvah. Pode ser que ia fazer problemas. Esse foi o debate. Matnid fala a Mishnah. Agoses veotzele arek. Lonidar beroneirach. Voltando ao assunto principal do tratado. Assunto de Erech e Damim. Erech, como a gente viu, é o valor simbólico. O valor tabelado que a Torá determina. Dependendo se é homem, mulher e a idade. É um valor fixo. E Damim é o valor da pessoa como escravo. Então, de modo geral, a pessoa que se compromete ao erer de alguém tem que dar esse valor simbólico que a Torá determina. Se ele diz que ele vai dar damim, tem que dar o valor da pessoa como escravo. Fala Mishnah, um caso que a pessoa está prestes a falecer, está muito doente, gosses, ou num caso que a pessoa está sadia, mas ele foi condenado à pena de morte. Então, fala Tanakama, essas duas pessoas não têm valor como escravo. Ninguém tem interesse de comprar um sujeito desses como escravo, que ele está prestes a morrer. Isso é uma coisa, ele não tem valor como escravo. Outra coisa, fala Tanakama, eles não têm erer, não tem o valor tabelado pela Torá. A pessoa que se compromete a dar o erer deles não dá nada. Assim, se Tanakama, vamos ver por que na Gemara. Nebi Hanina ben Akave omer, neerach plesh damav ktsuvim. Fala Nebi Hanina ben Akave, no caso do gosses que está prestes a falecer por doença, ele não tem erer. No caso da pessoa que foi condenada à pena de morte, não tem nada de errado com a saúde dele. Então ele tem erer. Vamos entender melhor. Rebbe Yosiomer, Noderu Marir, Umakdish, Vemezik Hayav. Não está claro sobre qual caso disse Rebbe Yosi. Ele diz que a pessoa tem como se comprometer ao valor de outro como escravo, tem como se comprometer a dar o erer de outro, tem como santificar algo para o Edamigdash, e se ele causou algum dano, ele tem que pagar. Vamos ver na sequência o que disse Rebbe Yosi. Fala amanhã. Bishlama Gosses Lonidar de Lav Bardami. Tudo bem, dá para entender a lei de Gosses. A pessoa está muito doente, prestes a falecer. Ele não tem valor como escravo. Ninguém compraria ele como um escravo. Então, se a pessoa diz que vai dar o valor dele como escravo, não dá nada. Veloneira de Lav Bar Amadave Araha. E também dá para entender por que o Gosses não tem erro. Já vimos isso. cultura fala, quando a pessoa se compromete a dar o valor de alguém, o erer de alguém, o valor fixo, então existe a lei de em alguns casos de Amadá e Araha, que a pessoa é levada para o Kohen, e o Kohen vai verificar quanto a pessoa vale, qual é o erer dele. A pessoa que está muito doente, prestes a falecer, não tem como ficar de pé na frente do Kohen para ser avaliado. Então, ele foi excluído do trecho de Arachim. Ele não tem Erech, porque ele não tem como cumprir essa lei de Amadá e Araha. Então, isso dá para entender. Ela yotze le'arek bishlam alu lidar delav bardamim. Agora, no caso que a pessoa foi condenada à pena de morte, tudo bem que ele não tem valor como escravo. Ninguém compraria um sujeito desses que está prestes a morrer. Ele foi condenado como escravo. Ninguém compraria. Então ele não tem nenhum valor como escravo. Então por isso, se alguém se compromete, não dá nada. Ele alô neerá, jamailô. A questão é por que ele não tem erer. Por que não? Não tem nada de errado com a saúde dele. Então, detalhe a palavra. Minayin layotze le'areg. Dá um ver que se a pessoa foi condenada à pena de morte, ele está prestes a receber o castigo dele, e ele diz que vai dar para o Bet HaMikdash o erech dele. Dá um ver que ele não dá nada. Tamud amar kol cherem lo ipade. Falou, passou kol cherem, uma referência à pena de morte. Lo ipade, ele não dá nada. E agora, afilo kodem shenigmar dinon, pergunta, será que se a pessoa cometeu o pecado que condena ele à pena de morte, mas ele não foi condenado ainda no tribunal, será que ele também não tem erech? Tamud lomar, mina adam, velo kol adam. Falou o pastor que não, em alguns casos isso se aplica, em alguns casos não. Então, se ele já foi condenado no tribunal, não foi morto ainda, ele não tem erech. Mas se ele não foi condenado ainda, ele cometeu o pecado, mas não passou pelo veredito ainda, ele ainda tem erech. Essa é a explicação da opinião de Tanakama. Pergunta. Conforme Rabbi Hanina ben Akavia, a pessoa condenada à pena de morte, ele tem erech. Então, o que ele aprende desse passuk kol cherem? Tanakama usou esse passuk, mas Rabbi Hanina discute com essa lei. Então, o que ele aprende desse passuk? Então, aqui de Tânia, fala Braita. Rabbi Shmuel ben Oshir, Rabbi Ucham ben Brok, como ele falou, sábio, lefi shematzino lamu matim bidei shamayim, שנותנים המון ומתכפר להם. שנאמר, אם כופר יושת עליו. Se a pessoa tem pena de morte celestial, então em certos casos ele tem como pagar kofer. É um pagamento de resgate. Então digamos que o boi de uma pessoa matou outra pessoa, o dono do boi tem que pagar o kofer. Um pagamento de resgate. Ele tem pena de morte celestial, ele pagando o pagamento de resgate, está resgatando sua alma do castigo. Então essa é a lei do kofer. Pergunta Bret Yahor, Avbide Adamken, será que se a pessoa foi condenada à pena de morte no tribunal, também ele tem como pagar e se isentar? Pagar uma fiança? Tamud Lomar, Kol Cherem, Loipade, falou o pastor que não. Kol Cherem, a pessoa tem pena de morte no tribunal, ele não tem como se resgatar, Loipade. Não tem como fazer o pidion, um pagamento de resgate para se isentar. אין אלא מיתות חמורות שלא ניתנה שגתה לכפרה. מיתות קלות שניתנה שגתה לכפרה, מיניים. Agora a breda diferencia entre dois tipos de pena de morte. Tem pecados que, se a pessoa peca de propósito, ele tem pena de morte. Então, nesses, em relação a isso, não tem diferença. Mas tem diferença no caso de shogeg. A pessoa pecou sem querer. Ele não tem pena de morte. Ele pecou um pecado que, se ele tivesse feito de propósito, ele teria pena de morte. Mas ele, na prática, pecou sem querer. Então, ele não tem pena de morte. Tem uma diferença em dois tipos de pecados. Tem pecados que, esse caso de shogeg, tem capará. Ou seja, ele tem como sofrer algum castigo e expiar o pecado dele, ter a sua capará. Tem casos que são mais graves. Que se a pessoa peca de propósito, ele tem pena de morte. Se ele peca de shogeg, ele não tem como receber a capará com um castigo. Então, pecado mais grave. Então, pergunta aberta. Então, já sei, numa situação mais grave, que se a pessoa peca de propósito, ele tem pena de morte. Se a pessoa peca sem querer, ele não tem como expiar o pecado. Ele não tem como pagar para se isentar da pena de morte. De onde eu sei que também, com relação a uma situação mais leve, que se a pessoa peca de propósito, ele tem pena de morte. Se a pessoa peca sem querer, ele tem um castigo para expiar o pecado dele, um caso mais leve que é possível lechaper, expiar esse pecado se ele fez bishugay, da onde eu vejo que não tem como pagar para se isentar da pena de morte, mesmo nesse caso mais leve. Então, o Dumar Kolherem, por isso o passo generaliza Kolherem. Qualquer caso de pena de morte, loipade, não tem como pagar o pidion, um pagamento de resgate. Ele sofre a pena de morte. Somente no caso que a pena de morte é celestial, Rio Mitab de Shamay, ele tem essas situações, a opção de pagar e se isentar. Isso fala que Agmará, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos continuar explicando a nossa Mishnah, a opinião de Rabi Yossi. Vamos ver uma nova Mishnah, vai trazer alguns assuntos de passagem com relação à pena de morte. Vamos ver o que acontece, uma mulher grávida foi condenada à pena de morte. O que se faz? Com muito mais, né, meu pessoal? Baruch Adonai Olam, amém, amém.